Grupos de pesquisa buscam uma vacina brasileira contra a Covid-19. Desafios enfrentados por crianças e adolescentes refugiados ganham mais atenção na academia. Alterações no clima estão modificando o tamanho de aves na Amazônia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos mostrar o esforço de cientistas para criar uma vacina brasileira contra a Covid-19. Grupos de pesquisa do país estão trabalhando no desenvolvimento de 5 diferentes imunizantes. Nosso entrevistado é o imunologista Ricardo Gasinelli. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, é professor visitante da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e está à frente do projeto de uma vacina contra a Covid-19 de segunda geração, a Spintec. Outro tema do programa são os desafios enfrentados por crianças e adolescentes imigrantes e refugiados. A maioria dos estudos acadêmicos sobre questões migratórias se concentra nos adultos e os problemas vividos por crianças e adolescentes, que são de outra natureza, só agora começam a receber atenção. Quem vai falar sobre esse assunto é a socióloga Rosana Beininger, professora aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp. E vamos discutir os resultados de um estudo que analisou o peso e a envergadura de milhares de aves da Amazônia. Os dados foram coletados entre 1979 e 2019. O trabalho constatou que houve uma redução na massa corporal dessas aves e um aumento no comprimento das suas asas. Essas mudanças seriam resultado de adaptações a um ambiente em que secas e chuvas se tornaram mais intensas. A bióloga Bruna Rodrigues do Amaral, pesquisadora na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e uma das autoras desse estudo, vai contar como foi realizada essa pesquisa e por que foi possível concluir que a modificação no corpo das aves é consequência de mudanças do clima da região. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como ainda é importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
De acordo com um levantamento internacional, a pandemia desencadeou quase 130 milhões de novos casos de ansiedade e depressão no mundo. Pesquisadores de vários países fizeram uma revisão de estudos publicados entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, estimando o impacto da pandemia na prevalência desses transtornos mentais. Somente em 2020, a emergência sanitária gerou 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de casos de ansiedade. O aumento seria decorrente da alta prevalência da doença e da maior restrição da mobilidade. Mulheres e jovens foram os mais afetados, segundo os pesquisadores, possivelmente por causa da sobrecarga das responsabilidades domésticas, da violência de gênero, do fechamento de escolas e do medo do desemprego.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores brasileiros buscam desenvolver vacinas contra a Covid-19 com tecnologia nacional e que não dependam de insumos do exterior. De 16 iniciativas que receberam financiamento público, 5 terminaram ou estão prestes a terminar os testes pré-clínicos com animais e aguardam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para começar a próxima fase. Para falar sobre a importância de criar uma vacina brasileira contra a Covid-19, nós vamos conversar agora por Skype com o imunologista Ricardo Gazinelli. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, é professor visitante da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas. Ele também está à frente do projeto de uma dessas vacinas, a Spintec. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia e também muito obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
Professor, nós que agradecemos. Para começar, queria que o senhor explicasse qual é a importância de desenvolver uma vacina nacional contra a Covid-19. A vacinação no país avança bem, não há falta de imunizantes, que hoje são importados ou então tem alguns insumos produzidos no exterior. Por que esse esforço para ter uma vacina brasileira ainda é relevante?
Olha, tem várias razões, né? Não é só uma, e que a gente pode enumerar aqui. A primeira delas, eu acho que ainda nós temos uma questão aí dos variantes, né? Então, essa segunda geração de vacinas contra a Covid-19, ela pretende, deve elaborar um pouco sobre essa questão dos variantes. Outra questão, obviamente, é a questão econômica, né? Nós temos uma vacina que é desenvolvida e produzida no Brasil. Eu acho que, com certeza, os custos seriam mais baixos. Eu acho que isso é um aspecto importante. E tem questões aí de o custo de vacina, você tem uma vacina mais barata. Outra questão é a estabilidade. Tudo isso junto, eu acho que é importante aí nessa nova geração de vacinas. E talvez uma questão ainda mais importante que eu considero é a questão de autonomia no desenvolvimento de vacinas. O Brasil até hoje não tem isso na sua história. E eu acho que tendo diferentes grupos desenvolvendo vacina para a Covid-19, nós estamos aprendendo esse processo. Eu espero que esse seja um grande legado da pandemia.
E quais são as dificuldades? Por que nós não temos tradição nisso?
Olha, o Brasil tem a tradição de importar tecnologia de vacinas, e não só de vacinas, vários outros produtos, né? Mesmo diagnósticos, são coisas muito simples, o Brasil tende a importar e não desenvolver o próprio. Então, a pandemia realmente realçou essa importância do Brasil ter aí uma soberania nacional na área de vacinas. O Brasil, nós temos aí no ecossistema de vacinas, nós temos grupos nas universidades que desenvolvem prova de conceito em vacinas, nós temos grupos capazes na área de ensaio clínico. Na produção de vacinas, nós temos aí o Instituto Butantan e Biomanguinhos. Na distribuição de vacinas, nós temos o SUS. Porém, aí nessa pulo da universidade para os ensaios clínicos, nós temos uma deficiência. E essa deficiência vai desde a infraestrutura necessária como a capacitação de pessoal.
E a participação do setor privado no Brasil, professor, como o senhor avalia?
Essa é uma outra questão importante, né? Você vê que no mundo inteiro as vacinas que foram bem sucedidas, elas surgiram de uma cooperação entre o setor farmacêutico privado e universidades, centros de pesquisa, né? Eu posso aqui, Oxford, foi a Universidade de Oxford com a AstraZeneca, Moderna, foi a cooperação da Moderna com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, a Janssen, né? Foi uma cooperação da Johnson & Johnson com a Universidade de Harvard, e a Pfizer também foi de um grupo da Universidade de Mainz com a Pfizer. Então, no Brasil falta isso. Eu acho que falta um maior envolvimento do nosso setor farmacêutico com as universidades que poderiam, de fato, acelerar esse processo.
Nós estamos conversando com o imunologista Ricardo Gazinelli. Ele é professor visitante da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas. Professor, queria falar sobre essa vacina Spintec. Em que fase de desenvolvimento ela está? Que grupos que estão envolvidos?
Olha, a Spintec está sendo desenvolvida aí pelo Centro de Tecnologia de Vacinas, que é um centro da UFMG com participação da Fiocruz Minas, e também uma parte na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde nós estamos fazendo toda a parte de ensaios de neutralizantes e desafio com SARS-CoV-2. A Spintec é uma proteína de fusão, né? Ela é uma que a gente chama de quimera. Ela tem o gene da proteína N, que é o núcleo capsídeo, e um fragmento da proteína S, que é essa proteína de superfície do vírus. E ela é baseada principalmente na indução de linfócitos T, porque nós achamos que essa seja... possa ser uma importante estratégia de resistência aos variantes. Né? Se você... normalmente a resposta de neutralizante ela é baseada na estrutura conformacional da proteína spike, e muitas vezes uma pequena mudança de poucos aminoácidos muda essa estrutura totalmente. Já a resposta dos linfócitos T, ela reconhece vários peptídeos curtos, e aí é muito difícil que você tenha simultaneamente mutações que vão inativar a resposta imune. Tá? O processo, nós já estamos aí na fase final dos ensaios pré-clínicos de segurança. Já foi feita imunogenicidade, proteção, todo o processo de produção da vacina e sua formulação final. E aí nós esperamos que o processo já está em análise na Anvisa, uma parte, nós temos que completar o processo. E a gente espera aí que no fim de janeiro nós devemos mandar o processo na íntegra, e talvez em abril começar os ensaios clínicos.
Essa tecnologia é diferente das vacinas que estão disponíveis hoje, não é?
Sim, a grande maioria das vacinas hoje, elas são baseadas na resposta de anticorpo contra a proteína S, né, a spike. E a nossa não, nós incluímos um antígeno diferente, que é o núcleo capsídeo, e ela tem um pequeno segmento da proteína spike. Então, o IFA, ele é bem distinto. Nós fizemos essa formulação porque nós achamos que ela era mais apropriada para a resposta dos linfócitos T. Então, em essência, a proteína, o antígeno, é bem distinto do que está sendo usado aí nas outras vacinas.
E o que vem agora, professor? Quando a Anvisa autorizar, quais são as etapas seguintes?
Bom, tendo a Anvisa autorizado, nós já fizemos, inclusive, o desenho do ensaio clínico fase 1 e fase 2, né, que essa vai ser a nossa estratégia, onde você tem o fase 1, ele é um ensaio de segurança, né? Então, nós vamos fazer um escalonamento da dose, usar 3 doses diferentes e mostrar que a vacina é segura. E aí nós expandimos para um grupo bem maior de indivíduos, onde a gente vai analisar a resposta imune. Né? Vamos analisar a resposta dos linfócitos T, os anticorpos contra o vírus e os anticorpos neutralizantes. Com a seguinte ressalva: a nossa proposta é usar uma vacina de reforço e não uma vacina primária, onde você dá a primeira e a segunda dose. Por que isso? Porque grande parte da população brasileira já vai estar imunizada. Então, a nossa ideia, existe ainda, é uma questão que está sendo muito discutida, a possibilidade que vamos ter a necessidade de ter uma imunização, vacinação anual. Então, essa vacina entraria aí como é a dose de reforço, ou seja, semestral ou anual, para a proteção de indivíduos contra o SARS-CoV-2.
Nós estamos conversando com o imunologista Ricardo Gazinelli. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas. Professor, como são feitos os ensaios clínicos de um novo imunizante em um ambiente em que a maioria das pessoas já recebeu alguma dose de uma outra vacina contra a Covid? Não é mais possível comparar os efeitos em quem tomou e em quem não tomou vacina. Como se consegue avaliar se a nova vacina está funcionando?
Essa é uma importante pergunta. A ideia, obviamente, nós não vamos poder fazer estudo de eficácia, porque isso aí demandaria, talvez, centenas de milhares de pessoas. Então, o que o pessoal tem proposto aí é que a gente faz esses estudos baseado em marcadores da resposta imunológica que associam com a proteção, tá? Então, você vai vacinar, você vai medir a resposta imune do indivíduo antes do reforço, tá? E aí você dá o reforço e faz a resposta imune novamente, que aí deveria ser resposta de anticorpos neutralizantes, anticorpos totais e linfócitos T, tá? E aí, como um controle, você faz o reforço com a própria vacina que o indivíduo tomou nas doses iniciais. E aí você faz, então, uma resposta comparativa, e eles falam um estudo de não inferioridade, ou seja, a nova vacina tem que ser pelo menos igual ao quando você faz o reforço com a própria vacina. Essa seria e é o que está sendo elaborado para o fase 2. O fase 3, a tendência que seria, então, a expansão desse fase 2 para chegar a um número bem maior, e muito por uma questão de segurança, né? Porque quando você está analisando marcadores imunológicos, você não precisa tantos pacientes igual os estudos de eficácia, mas você precisa de um número significativo pela questão da segurança.
As vacinas que estão em desenvolvimento no Brasil, qual está em estágio mais avançado?
Olha, pelo que me informaram, ainda não tem nenhuma ensaio clínico ainda. Então, elas estão aí mais ou menos em estágio próximo. Talvez uma ou outra esteja um pouco à frente, mas pelo que eu sei, ainda não tem nenhuma em ensaio clínico.
Professor, e o que isso projeta em relação à possibilidade de termos uma vacina disponível para uso? Em que horizonte de tempo isso deve acontecer?
Olha, eu acho que, talvez sendo otimista, né? Talvez no fim do ano que vem. Tem uma questão importante, é que na primeira geração de vacinas, eles fizeram fase 3 muito rápido, né? Foi vacina com fase 3 de 3 meses, foram aprovadas. Isso levou uma certa insegurança muito grande, porque você não teve tempo de analisar a durabilidade da resposta imune, né? Isso nós estamos aprendendo aí, vamos dizer, em tempo real. Como agora já tem vacinas que estão aí sendo utilizadas por um ano, eu não sei bem qual será o critério da Anvisa, se ela vai exigir, se ela vai aceitar um estudo de 3 meses, fase 3 de 3 meses, ou vai ter que ser mais longo. Mas se for baseado em marcadores da resposta imune, provavelmente esse tempo deve ser mais curto, talvez 6 meses ou 1 ano no máximo. Mas esse é meu entendimento, vai depender realmente qual será o entendimento da Anvisa.
Nós conversamos com o imunologista Ricardo Gazinelli, ele é professor visitante da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas. Para saber mais sobre a busca por uma vacina brasileira contra a Covid-19, leia a reportagem de Gilberto Stan na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado novamente pela oportunidade de falar das nossas vacinas aqui.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil poderá ser retomada após mais de 2 meses de paralisação determinada pela Justiça. O juiz Antônio Henrique Correia da Silva, da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União apresentado no dia 27 de novembro e reverteu a liminar que havia ordenado a interrupção do processo em setembro. Com a decisão, a etapa final do processo de avaliação poderá ser concluída, mas a divulgação dos resultados continua proibida por enquanto. A metodologia da avaliação, que monitora a qualidade da pós-graduação brasileira desde 1976, havia sido contestada por uma ação movida pelo Ministério Público Federal. A alegação é que os parâmetros adotados pela CAPES, a agência do Ministério da Educação responsável pela avaliação, sofrem modificações ao longo dos 4 anos de processo, o que geraria insegurança jurídica para os programas. A permissão para a retomada foi determinada em meio a uma crise na CAPES, com a renúncia de cerca de 80 pesquisadores que atuavam como coordenadores e consultores nas áreas de Química, Matemática e Física. Eles reclamaram da demora da agência em tentar reverter a decisão judicial e de pressões para aprovação de novos cursos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, passou de 82 milhões o número de pessoas no mundo que em 2020 fugiam de guerras, violência, perseguição e violações dos direitos humanos. Esse é o patamar mais alto já registrado pela instituição. Desse total, mais de 26 milhões buscaram refúgio em outros países. Pelo mesmo levantamento, crianças e adolescentes correspondem a aproximadamente metade da população refugiada no mundo. No Brasil, as crianças representavam cerca de 10% dos 57 mil refugiados que viviam no país. A maioria delas estava nos estados de Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro e era oriunda da Venezuela, da Síria e da República Democrática do Congo. A maioria dos estudos acadêmicos sobre questões migratórias ainda se concentra nos adultos, mas há um esforço para dar mais visibilidade aos problemas enfrentados por crianças e adolescentes refugiados. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a socióloga Rosana Beininger. Ela é professora aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População, também da Unicamp. Olá, professora, seja bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício. É uma satisfação podermos debater esse tema num contexto onde as migrações internacionais, as migrações sul-sul, no caso específico dos refugiados, vem ganhando contornos, né, bastante diferenciados. No caso brasileiro.
Professora, como eu falei há pouco, a maioria das pesquisas sobre imigrantes e refugiados tem os adultos como foco. Por que é importante analisar separadamente os problemas enfrentados pelas crianças?
No caso das migrações internacionais, e particularmente na questão do refúgio, o tema das crianças ele vai aparecer e é importante um resgate histórico acerca desse tema. Né? Porque as novas interações sociais dessas crianças, né, com a sociedade receptora, ela tem a ver muito com as políticas migratórias e as políticas sociais voltadas para essas crianças e jovens. Então, por exemplo, nas migrações do século XIX para o século XX, que foi uma migração branca e europeia para o Brasil, subsidiada pelo Estado brasileiro, né? A assimilação dessas crianças no contexto brasileiro, ela se fez de uma maneira em que se criou uma categoria para essas crianças, né? E que até hoje mesmo a gente volta a falar dessa categoria, que foi chamada de descendentes. Então, naquele momento da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, da formação do Estado-nação que buscava o embranquecimento da raça, a criança ela foi colocada no centro, né, dessas futuras gerações. E, portanto, a ela foi delegada essa categoria como descendente. À medida em que essas políticas de Estado ela foi sendo terminando, finalizando, né, nós vamos nos deparar novamente com a questão das crianças e adolescentes somente no final do século XX, particularmente quando da chegada nos anos 1980 da migração boliviana e justamente uma migração familiar em que alguns estudos foram realizados mostrando a importância de se estudar o que naquele momento, particularmente a literatura americana, vinha trazendo como segunda geração. E nesse caso, uma migração que não era assistida pelo Estado, uma migração naquele momento particularmente bastante indocumentada e que trazia um debate de uma segunda geração que provavelmente ficaria no país, né? Esse debate ele vai se ampliar e se reorganizar a partir dos anos 2000, do século XXI, quando, no caso das migrações latino-americanas, nós vamos ter o acordo de residência do Mercosul e, portanto, essas crianças e jovens passam a ser documentados, né? Mas nós vamos assistir um outro fenômeno que são justamente essas migrações refugiadas e as migrações do contexto Sul-Sul. E nesse contexto, então, hoje nós estamos particularmente associando crianças e adolescentes a filhos de imigrantes, né? E isso é bastante preocupante e requer estudos aprofundados e requer que a sociedade tenha um outro olhar para essas crianças e adolescentes, justamente para que não se reforce a discriminação e preconceito, fluxos advindos de um sul global, aonde nós vamos nos deparar com uma maioria não branca de crianças e adolescentes, e de nacionalidade que nós não temos nenhuma raiz histórica. Então, esse é um contexto onde, de um lado, há um desafio na academia para novas pesquisas, há um desafio nas políticas sociais e há um desafio de um novo olhar da sociedade brasileira que precisa, né, se atualizar para uma multiculturalidade. Esse desafio da multiculturalidade, ela vai estar presente e permeia a vida dessas crianças e jovens que chegam no Brasil.
Nós estamos conversando com a socióloga Rosana Beininger, professora aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População, também da Unicamp. Professora, falando desse universo de crianças e jovens que tem chegado mais recentemente, por que elas estão vindo? De onde elas vêm?
Vejam, essas crianças, na sua maioria, vêm acompanhando seus familiares, né? Por exemplo, no século XXI, aqui no Brasil, nós tivemos a entrada de cerca de 1,5 milhão de imigrantes, dos quais 200 mil são crianças até 14 anos. Então, vejam, esses maiores fluxos eles vão se dar Venezuela, Bolívia, Haiti, Colômbia e os fluxos de refugiados, né? Sírios, congoleses, etc. As causas, elas estão geralmente associadas aos momentos, quer seja de dinâmica econômica, política, guerras e perseguições nos países de origem. Então, esse é um ponto importante porque o Brasil, no século XXI, e particularmente depois da migração haitiana em 2010, né, do terremoto, nós aprendemos que o Brasil não é o país desejado por esses imigrantes. O Brasil é o país possível, e possível por causa da documentação. É um país que nós, ainda bem, né, conseguimos, com a nova lei de imigração, com o Estatuto do Refugiado, com que o Brasil documente seus imigrantes, quer seja com solicitação de refúgio, quer seja reconhecendo o refúgio ou como os vistos de residência. Então, esse é um ponto importante e que é uma conquista para os direitos dos imigrantes e uma conquista dos direitos humanos, é essa questão da documentação. Então, as crianças, elas vêm acompanhando particularmente os seus familiares, né? Em alguns casos muito específicos, como guerras na Síria e alguns outros contextos, né, o Brasil recebeu algumas crianças desacompanhadas, mas aí há todo um protocolo internacional, as agências internacionais cuidam dessas situações, mas geralmente, então, elas estão vinculadas a questões na origem. No Brasil, ele, independente da dinâmica econômica, se nós estivermos num momento mais favorável ou menos favorável à dinâmica econômica, não é isso, nesse momento, que faz com que os destinos migratórios passem pelo Brasil. Passa pelo Brasil justamente porque o norte global não quer mais essa migração do sul global, e particularmente de crianças e adolescentes. Então, neste caso, o Brasil, ele passa a ser um país nessa rota das migrações internacionais, desses projetos migratórios sul-sul, né? Ele é uma rota das migrações sul-sul, e que, em muitos casos, essas crianças e adolescentes, elas não ficarão aqui no Brasil como aconteceu com a categoria de descendentes do século XIX para o século XX. Né? Elas acompanharão seus pais nos projetos migratórios, vejam as saídas de crianças nascidas no Brasil, filhas de haitianos, que chegaram até a fronteira dos Estados Unidos e foram deportadas, para o Haiti, sendo que elas são brasileiras. Há uma questão aí de direitos humanos também, né? Então, essa complexidade, ela é importante. Ela é importante porque o Brasil não será necessariamente o país onde esses migrantes se estabelecerão, não é a última etapa migratória, e, portanto, nós precisamos de políticas que não sejam assimilacionistas. Políticas que contemplem tanto as questões dos direitos humanos como essa multiculturalidade, né? Nós temos que aproveitar esse potencial de crianças e jovens para que nós, como sociedade brasileira, possamos aprender, né, novas dimensões dessa multiculturalidade nesse cenário hoje global.
Que tipo de política seria adequada para contemplar isso?
A primeira política para crianças e jovens necessita ser pelas questões da escola, né? A inserção escolar, esse é um desafio, embora ela seja universal, as crianças possam se matricular, há uma questão bastante desafiadora, que o grupo, né, do Observatório das Migrações de São Paulo, com a professora Ana Cecília Bison, do Instituto de Estudos da Linguagem aqui da Unicamp, tem desenvolvido, que justamente é preparar um material adequado para que as professoras possam lidar com diferentes fluxos migratórios na sala de aula. A Prefeitura de São Paulo também tem ido nessa direção. Então, é importante saber que crianças, particularmente que não foram nem alfabetizadas na sua língua materna, chegarão com idiomas, né, com línguas que nós mesmos não temos domínio, muitas vezes, não só o francês, como são as crianças do Congo, mas também alguns dialetos, né? Então, o desafio maior é que justamente a base da transformação e das interações sociais, ela também começa pela escola. Esse é um desafio enorme, e esse é um desafio não só no aprendizado, como também no convívio. Nos estudos que nós fizemos sobre a segunda geração no final dos anos 1990, começo dos 2000, com os filhos de imigrantes bolivianos, a segunda geração, usando essa categoria, esse conceito ainda, em São Paulo, a questão da discriminação, ela é muito presente, né? Os filhos, os bolivianos, mesmo que nascidos no Brasil, são ainda chamados de bolivianinhos e etc. Há uma discriminação muito forte, há um preconceito. Então, isso vai ainda ficar cada vez maior se não só as escolas não se prepararem, os conteúdos não estiverem abordando essas questões, mas também que as demais, né, as crianças estejam preparadas para esse novo mundo, que é um mundo onde é um mundo em movimento, né? Tirar desse contato com outras culturas, né, a potencialidade de uma nova uma nova sociedade. Então, esse eu vejo que é o maior dos desafios. Muitos pais que nós entrevistamos, particularmente, dizem que eles acabam aprendendo português através dos seus filhos que estão na escola. Então, tem um efeito multiplicador importante para esses grupos migrantes, para esses grupos, né, para a questão dos direitos humanos e direitos dos próprios imigrantes na sociedade de destino. Então, assim, como a escola funciona para a sociedade, né, para os nacionais, ela também é um motor de transformação e de interações sociais para esses novos contingentes imigrantes, particularmente por nacionalidades que nós não temos vínculos históricos. Essas nacionalidades não estarão nos livros didáticos, né? Como formadora do nosso Estado-nação. Bolívia, Haiti, Colômbia, né? Peru, Venezuela. Então, esses são pontos importantes, desafiadores, para que a gente possa realmente melhorar como sociedade brasileira. Nós mesmos, né? Sabemos que esse é um ponto, esse contato com crianças, com jovens, com esse mundo em transformação, trazer também uma sociedade brasileira melhor, não só preparada para essa hospitalidade, mas também que seja, que nós possamos ter uma outra visão sobre essa migração, sobre a importância, né, de que crianças e jovens também serão pontos importantes para mudança e uma nova visão, né, de mundo para a sociedade brasileira.
Professora, o que a gente tem a aprender com eles?
Veja, as crianças e adolescentes, eles têm uma capacidade enorme de interação à medida em que são estimulados e incentivados a isso. Então, as escolas, particularmente por essas, né, essas novas formas de translinguagens, né, ela é importante porque diferentes maneiras de expressar, quer seja culturalmente, quer seja dividindo, né, a cultura, dividindo brincadeiras, faz com que nós, né, as crianças brasileiras possam também interagir com um novo mundo. Né? Essas interações sociais, elas são importantes não só do ponto de vista cognitivo, mas também para preparar um cidadão de mundo. Né? Nós temos que preparar, né, para enfrentar que nós nos tornemos um cidadão do mundo, particularmente nessas questões vinculadas à globalização. Então, particularmente, as crianças e jovens, elas têm se inserido muito mais na rede pública. Né? E isso, portanto, é um potencial enorme para que não só as professoras, as diretoras, mas as escolas e as crianças participem de um mundo onde dividir conhecimentos, compartilhar conhecimentos faz parte hoje, né, do acesso à informação. Então, à medida em que nós vamos nos deparar com outras culturas, à medida em que a culinária é diferente, à medida em que os vocabulários se mesclam, né, não só, né, que os filhos de latino-americanos, né, as crianças falem, misturem o português com a sua língua materna, mas também nós, né, as crianças possam se apropriar de um outro vocabulário. Veja, as crianças congolesas falam francês, então é importante para nós que realmente somos uma sociedade em que essa questão, né, da língua ela é muito, né, centrada no nosso idioma materno. Então, eu vejo que há possibilidade de interação, há novas experiências em andamento, né, como no caso dos próprios registros, né, que a revista da FAPESP colocou, dos estudos que foram apresentados ali. Há novas formas, né, não só as organizações que trabalham com crianças, mas também, né, a universidade tem se dedicado a isso também, a essas interações sociais, a promover encontros. Esses encontros, essas partilhas, faz com que o mundo seja melhor e também que as crianças e nós mesmos saibamos aonde que nós podemos explorar o potencial de crianças e jovens. Então, é por meio da educação que é o caminho dessa transformação. Muitas crianças e jovens, particularmente já as crianças com 10 a 14 anos, elas precisam terminar os seus níveis educacionais aqui no Brasil, né, tentar o nível superior, porque justamente A inserção no mercado laboral, ela vai se dar no Brasil para jovens imigrantes ou brasileiros a partir do nível educacional. Então, é a base de toda a transformação, é a educação. Então, se a gente conseguir, né, fazer com que a escola, as secretarias municipais enxerguem, visualizem a presença de imigrantes como uma presença importante para um mundo em transformação e não como, eu tenho só um aluno imigrante na classe, mas não, potencializar essa presença, eu vejo que as próximas décadas nós já teremos políticas sociais voltadas basicamente para esse diálogo com as crianças e suas famílias, que é o ponto importante também para a compreensão dessas crianças imigrantes, né? Como que as famílias podem estar inseridas nessas políticas.
Nós estamos conversando com a socióloga Rosana Beininger. Ela é professora aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População, também da Unicamp. Professora, para concluir, a senhora mencionou alguns estudos na área de educação. Em que outras áreas do conhecimento pesquisadores podem ou estão ajudando a compreender e a buscar soluções para esses desafios?
Certo. Então, essa pergunta é importante porque a primeira questão é dar visibilidade para essas migrações, né? A sua primeira pergunta foi por que é importante separar as crianças dos adultos. Geralmente, tanto as questões teóricas na academia tratam os processos muito como uma questão da migração masculina e processos que são homogeneizantes. Olhar as crianças numa pesquisa e adolescentes é justamente dar visibilidade para grupos etários em que vulnerabilidades, políticas sociais específicas precisam estar voltadas. Então, a primeira questão que as pesquisas de qualquer uma das áreas, quer seja desde as áreas da saúde, né, até qualquer outra das áreas, possam trazer em relação às crianças, ela contribuirá para essa visibilidade diferenciada nos processos migratórios. Muitas crianças elas podem acompanhar os projetos migratórios dos pais e ir embora do Brasil e outras poderão ficar aqui. Então, esse contexto de novas pesquisas ela é importante. Ela é importante do ponto de vista tanto de dar maior visibilidade, segundo, entender crianças e adolescentes e jovens nas diferentes nacionalidades. Então, crianças africanas necessitam realmente, né, que a gente tenha um olhar não só na questão linguística, mas também uma questão que nós vamos nos deparar com a estrutura da sociedade, que é uma estrutura baseada, né, no racismo. Então, essas crianças irão enfrentar também, né, na sobreposição da condição migratória, a questão do racismo. Isso é importante. No ponto de vista também dessa questão da discriminação, crianças venezuelanas com traços indígenas também precisam ser estudadas, e particularmente quando nós vamos tratar de crianças, no caso de venezuelanas, que são indígenas. Então, a antropologia tem uma contribuição enorme a dar nesse sentido, né? Então, um primeiro recorte que eu vejo como importante é a visibilidade desses diferentes fluxos migratórios. Uma outra área de pesquisa é olhar essas diferenças, né? Estudar os fluxos migratórios a partir das nacionalidades, dos países, entender como é a infância e juventude no país de origem, para que possa, né, compreender melhor quais são essas passagens que essas crianças e jovens têm tido aqui no Brasil. E um terceiro ponto que é bastante vinculado à questão demográfica, à teoria demográfica, que também que é a minha área, é como que essas crianças e jovens farão a sua transição para a vida adulta. Esse é um tema importante na demografia, um tema debatido, que tem diferentes marcadores sociais, e como são esses marcadores sociais para crianças e jovens de diferentes culturas, nacionalidades, que são oriundas de países periféricos e estão vindo para a periferia do capitalismo, que é o Brasil. Então, são dimensões importantes na área e numa agenda de pesquisa que ela se interconecta com questões vinculadas às políticas sociais para esse público-alvo.
Nós conversamos com a socióloga Rosana Beininger, professora aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp. Para saber mais sobre os desafios enfrentados por crianças e adolescentes imigrantes e refugiados, leia a reportagem de Ana Paula Orlandi na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Até mais.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma crônica publicada no Jornal do Brasil em 1970, Clarice Lispector escreveu: "Tomei muita coisa das formigas quando era pequena, e agora que eu queria tanto poder revê-las, não encontro uma." Pois agora existe uma espécie de formiga que leva o nome da escritora como uma homenagem, Ilomirma lispectorae. Os biólogos da USP, Mônica Olisseia e Carlos Brandão, fizeram uma revisão taxonômica do gênero Ilomirma, um grupo de formigas encontradas do México à Argentina, e descreveram 14 novas espécies. Além de Clarice Lispector, outras mulheres foram homenageadas, como a guerreira negra Dandara dos Palmares, a vereadora Marielle Franco e a jogadora de futebol Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado na revista Science Advances analisou a variação das medidas de massa corporal e envergadura de milhares de aves no interior da Amazônia. Os dados foram coletados entre 1979 e 2019. O trabalho observou uma redução de 5,4% a 10,5% no peso e um aumento de 6,3% a 12,2% no comprimento das asas das aves. Essas mudanças aconteceram provavelmente com uma resposta ao aumento na intensidade de secas e chuvas nos locais onde essas aves vivem. Nós vamos conversar agora por Skype com uma das autoras desse trabalho, a bióloga Bruna Rodrigues do Amaral, pesquisadora na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Olá, Bruna, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Imagina, Fabrício, o prazer é todo meu. É sempre um prazer enorme poder ter um espaço para falar de passarinho e de mudança climática. É um assunto que é tão importante.
Bruna, como foram feitas a coleta de dados e as análises sobre os corpos dessas aves? Uma quantidade grande de aves foi analisada durante bastante tempo, não é isso?
Exato. É um trabalho que é muito difícil de ser feito se você olha para a América Latina, por exemplo. A gente só tem dois bancos de dados de aves que tem tanta informação, porque eles envolvem não só você conseguir muito dinheiro para pesquisa, para ter esses trabalhos ocorrendo por tanto tempo, mas você também tem várias gerações de pesquisadores que precisam ir para o campo. Por exemplo, nesse trabalho, a gente tem dados de 40 anos, então, se você pensa, por exemplo, que um aluno de graduação passa 4 anos fazendo o seu trabalho, você tem pelo menos 10 estudantes que tiveram que estar envolvidos, e eu garanto que foi muito mais do que isso. Então, o que geralmente acontece é que você tem esses estudantes, cada um com o seu trabalho, mas daí a gente tem essa preocupação também em ter esse banco de dados que é sempre constante, está sempre acontecendo. Então, a gente vai para a floresta. Esses bichos, para conseguir essas medidas de corpo, a gente precisa pegar eles na mão para ter as medidas de asa e medidas de peso. Então, a gente captura eles com o que se chamam redes de neblina, que são como se fossem umas redes de pesca, mas elas estão verticalmente no meio da floresta. Então, quando as aves voam de uma árvore para outra ou estão caminhando, elas caem nessas redes e ficam presas. Assim que elas caem, a gente manipula elas, identifica até o nível de espécie, a gente também coloca uma anilha nessas aves, então a gente sabe exatamente que indivíduo é quem a gente já capturou antes, quem a gente não capturou, e daí coleta todos esses dados que foram usados para o estudo, que é o tamanho, o comprimento da asa e o peso da ave.
Vocês têm dados de 1979 a 2019. Uhum. Quando se fala em diminuição de peso e aumento no comprimento das asas, O que foi observado exatamente? Qual foi o tamanho desse impacto?
Sim, quando a gente vê os números, talvez a magnitude não pareça tão grande. Um dos números que a gente gosta de citar é que foram 2% de declínio no peso a cada década, o que pode não parecer muito, mas para a quantidade de variação que você tem no peso de uma ave, isso representa uma mudança muito grande. Então, um bicho que era muito pesado no passado, por conta das mudanças climáticas agora, ele simplesmente não tem como ele ter esse mesmo peso hoje e conseguir sobreviver. E o mesmo aconteceu com o tamanho da asa. A maioria dos bichos que tiveram a asa crescendo são bichos que voam bastante. Então, quando você tem uma demanda energética muito grande, você precisa de muita energia para conseguir voar. E quem sabe você não consegue mais achar comida suficiente para conseguir sustentar o seu corpo e produzir tanta energia. Uma boa estratégia, então, é, em vez de produzir mais energia, eu vou tentar fazer com que o meu corpo tenha um formato com que eu possa economizar o máximo. Então, eu tenho o comprimento das minhas asas crescendo. E acho que é muito impressionante como o jeito que eu vejo esses bichos lutando muito e evoluindo muito para conseguir se adaptar ao mesmo tempo que você tem essas mudanças que fazem eles gastarem menos energia, essas mesmas mudanças ajudam eles a não se aquecerem tanto quando a gente tem temperaturas que estão aumentando. Então, se eu gasto menos energia, eu também estou produzindo menos calor. Dessa forma, eu posso ter o meu corpo mais frio e ser menos vulnerável às mudanças climáticas, que no caso da Amazônia, a temperatura aumentando bastante.
Nós estamos conversando com a bióloga Bruna Rodrigues do Amaral, pesquisadora na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Bruna, com que grau de segurança é possível afirmar que as secas e as chuvas mais intensas causaram as mudanças nos corpos das aves? Não poderia ser um outro fator?
Isso é uma pergunta muito boa, e acho que antes disso, a maioria dos trabalhos que estão olhando essas mudanças avaliam aves que são migratórias. Então, se eu sou uma ave que migra, eu tenho tanto a parte do meu ciclo de vida em que eu estou na área que me reproduzo, quanto a parte do meu ciclo de vida que eu estou na área que eu me alimento. Então, tu nunca tem certeza onde que essas mudanças realmente estão acontecendo e influenciando as aves. E no caso dos bichos que a gente está estudando, é um sistema de estudo muito interessante, porque são aves que não se movimentam muito. Então, elas geralmente nascem em uma área e elas não conseguem ir muito longe, tanto porque muitas delas, por exemplo, se você tem fragmentação, se você tem uma rodovia cruzando a floresta, elas não vão passar de um lado para o outro. Então, a gente sabe que essas mudanças são mudanças que estão ocorrendo naquele local com aqueles bichos. E daí, usando as super avançadas estatísticas, a gente consegue juntar aí esses dados de mudanças climáticas que foram coletados para a região em que a gente está estudando e alinhar eles muito bem com as mudanças que estão acontecendo no corpo das aves.
Já se tinha visto em outros trabalhos uma mudança dessa magnitude em um espaço de tempo só de 40 anos? O quanto isso é incomum?
Já tinha sido observado para outras aves, mas para aves migratórias, então é bem difícil você conseguir distinguir em que áreas essas mudanças estão ocorrendo ou quanto isso está ligado ao fato de que essas aves migram, então o corpo delas tem que conseguir se adaptar para toda essa migração. Mas acho que, mesmo evolutivamente falando, assim, se sabe que a gente tem algumas regras de como as espécies se distribuem de acordo com temperatura. Então, geralmente, nos trópicos, a gente tem animais, os que produzem o calor do seu corpo, eles são menores, porque se você tem um corpo menor, é muito mais fácil de dissipar calor. E se a gente pensa em bichos que vivem nos polos, eles são muito maiores, porque você tem uma superfície de área maior, então é muito mais fácil você guardar o calor ali. E, além disso, esses bichos que estão mais longe dos trópicos, estão nessas florestas que tu tem variações muito grandes de temperatura. Então, no verão é muito quente, mas no inverno está nevando. E já os bichos aqui nos trópicos, a gente tem um pouco de variação, sim, mas geralmente as estações são bem mais constantes. Então a gente sabe que são bichos que não sabem lidar muito bem com extremos de temperatura. Então quando a gente coleta esses dados de clima e vê que está tudo ficando mais quente e que esses extremos de temperatura e de precipitação também estão fazendo esses bichos diminuírem, tudo se encaixa muito bem com a teoria que a gente já tinha antes de como os bichos se distribuem no continente ou no mundo inteiro. Mas como você mesmo disse, assim, é muito surpreendente ver esses mesmos mecanismos acontecendo numa escala de tempo tão pequena. Não, esses mecanismos aconteceram antes para fazer com que essas espécies evoluíssem em espécies. E agora isso está acontecendo tão rápido que essas espécies provavelmente não vão conseguir evoluir em espécies novas, mas vão acabar sendo extintas.
Nós estamos conversando com a bióloga Bruna Rodrigues do Amaral, pesquisadora na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Bruna, todas as aves conseguem se adaptar? Quando elas não têm essa capacidade de adaptação, o que acontece?
Esse é um dos problemas muito grandes. Quando elas não conseguem se adaptar a tempo, elas realmente se extinguem. E um dos resultados que eu achei muito interessante desse artigo foi que se você olha para diferentes subgrupos de espécies que estão sendo afetadas, as que estão mais nas áreas mais altas que a gente fez a amostragem, então bichos que voam mais e estão mais perto da copa das árvores, esses são os bichos que estão mudando mais. Provavelmente porque eles estão mais expostos aos extremos de temperatura, eles estão recebendo luz muito mais diretamente do que os bichos que estão perto no chão da floresta, mas também são espécies que estão tendo essa capacidade de conseguir mudar a tempo e conseguir sobreviver nessas condições diferentes. A gente sabe que os bichos que estão mais próximos ao chão da floresta, que não toleram tantas mudanças de temperatura, e temperaturas são altas, eles já são descritos na literatura como espécies que são muito suscetíveis. E se você encontra essas espécies, provavelmente é porque você está em uma área de floresta que é muito preservada. E esses bichos não estão mudando tanto. E outro estudo que o grupo de pesquisa fez está mostrando que essas espécies que estão mais próximas do solo são as que estão diminuindo mais em abundância. Então, infelizmente, ou você se adapta ou você não vai conseguir sobreviver.
Estamos falando de que tipo de paisagem? Essas áreas são florestas que foram muito ou pouco exploradas?
Foi muito interessante descobrir no estudo e é muito preocupante. Essas áreas de floresta são consideradas áreas de floresta intacta. São florestas que têm décadas e décadas e décadas de nunca terem sido cortadas. Você não tem cidades que são próximas. É o que você pensa quando está passando um filme e mostram: ah, essa aqui é a Amazônia. É a Amazônia intocada. E você vê que mesmo nessas regiões em que a presença das pessoas não é assim, uma presença física, a gente não está ali caçando ou removendo árvores ou poluindo, mesmo assim, o nosso impacto no planeta enquanto humanos já está afetando essas espécies lá. Então, inclusive, nos faz questionar se tem ainda algum pedaço da Terra em que a gente não exerceu alguma influência, porque até se você vai para o meio da Amazônia, em lugares que pessoas nunca foram antes, você já consegue ver os impactos de aquecimento global e espécies sendo negativamente afetadas, não nos deixa bem desesperançosos sobre o futuro e conservação de espécies.
E as aves que vivem em áreas de maior exposição, é possível especular se aconteceu a mesma coisa com elas?
Boa pergunta. Acho que, com certeza, algumas delas conseguiram se adaptar. Infelizmente, a gente tem muita homogeneização das espécies. Então, espécies que não conseguem se adaptar, elas talvez não vão se extinguir assim para sempre, mas é o que a gente chama uma extinção local. Então, nessa determinada área que é mais modificada, a gente não vai mais encontrar essa espécie. Mas aí a gente tem outras espécies que são bem mais generalistas e conseguem se mudar para essas áreas iniciais. Mas acho que, infelizmente, a maioria dos bichos vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir se adaptar em um tempo tão curto. E acho que eu vejo mais é essa mudança mesmo de composição de espécies e essa tendência de a gente ter mais espécies que são mais generalistas e que conseguem lidar mais com essas mudanças. E que bom que essas espécies conseguem, mas infelizmente daí a gente tem todo esse outro grupo de espécies que não consegue fazer isso.
Nós estamos conversando com a bióloga Bruna Rodrigues do Amaral, pesquisadora na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Bruna, poderia dar exemplos de aves em que esse efeito apareceu de um jeito mais expressivo?
Acho que é interessante se a gente olhar para esse subgrupo de aves que ficam mais no dossel da floresta, que acho que são essas que mudaram muito mais. Deixa eu ver um exemplo para ti. A gente tem aqui a Myrmoterula longipennis, que é uma espécie bem pequenininha. Ele é um insetívoro. As cores não são muito chamativas, ela é pretinha com alguns pontinhos brancos. Mas para essa espécie a gente tem o peso diminuindo bastante nos 40 anos de estudo. A gente tem o tamanho da asa crescendo também. E acho que é interessante também pensar que a gente tem a massa, quando a gente controla pelo tamanho da asa, também diminuindo. Então são bichos que provavelmente tem uma condição física que é bem menor comparados com se eles estivessem em um habitat ideal. Então, a condição física deles é menor, o peso é menor, assim, eles conseguem voar mais, mas se tu pensa que a condição física deles também não é tão boa, eles estão se adaptando, mas eles não estão aproveitando muito aquele ambiente. E para essa espécie a gente também tem a asa aumentando. Então é uma combinação de efeitos tão, tão generalizada entre todas as espécies que realmente é muito preocupante ver isso em áreas de floresta que são consideradas intocadas.
Bruna, para concluir, em um cenário de estabilidade nas mudanças climáticas, os corpos dessas aves poderiam voltar a ser como antes?
Então, quem sabe em 40 anos vai mudar, mas é muito complicado pensar em como são muitas gerações para ter essas mudanças, e mesmo que a gente pare agora, acho que até estabilizar vão ser mais muitos anos de talvez essas aves ainda tentando se adaptar para sobreviver. As que vão sobreviver talvez consigam voltar a um estado original, mas como evolução não necessariamente sempre segue um caminho linear, talvez elas nunca vão voltar a ser o que elas foram. Acho que agora é a gente tentar mitigar mesmo todos os impactos que a gente tem e, infelizmente, aceitar que as coisas não vão reverter para como elas eram antes, mas a gente talvez ainda consiga fazer com que elas não se tornem piores.
Nós conversamos com a bióloga Bruna Rodrigues do Amaral, pesquisadora na Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Para saber mais sobre como as mudanças no clima estão modificando os corpos de aves da Amazônia, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Bruna, muito obrigado pela sua entrevista.
Imagina, o prazer foi todo meu. Um abraço.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeos, eu convido você, ouvinte, a ver um vídeo que entrou no ar nessa semana sobre o esforço de paleontólogos, do Ministério Público e da Polícia Federal para frear o contrabando de fósseis no Brasil. O assunto foi abordado em uma reportagem de capa da revista no mês de março, escrita pelo jornalista Rodrigo de Oliveira Andrade. O vídeo e a reportagem estão disponíveis no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você também pode procurar o vídeo no canal da revista Pesquisa FAPESP no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.